Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 101 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou Ariel Barcelos, falando diretamente do Sertão Andino. E estamos ao vivo, tanto no Twitter, X e no Rumble. Na verdade, não faço ideia de como faz muito bem isso aqui. Não estamos ao vivo no Twitter X, porque aparentemente eu preciso de uma conta premium. E a minha conta premium não é a conta do podcast, é a minha conta Ariel Barcelos, mas beleza. Estamos ao vivo no Rumble. E esse é mais uma tentativa de ver aí o novo formato do podcast, né? Quem acompanhou aí até o número 100, o número 100 foi o último que fizemos com o da visão saiu fora assim, das câmeras, mas vocês ainda sentirão o ar dele por aí. E agora estamos aqui fazendo live no Rumble, provavelmente para ninguém, porque não avisei ninguém que eu ia fazer live, que ia ser live. E a ideia é mais ou menos essa. Assim eu posso fazer as cagadas que forem sem ninguém ver e aprendendo como é que faz live. Eu nunca fiz live na vida. E é isso aí. Se você está acompanhando pelo Rumble, você pode mandar um comentário aí, se tudo der certo com o StreamYard, que nem sempre dá. Eu vou ver aqui o comentário. E hoje a gente vai falar do 7 de setembro, dois 7 de setembro, né? Teve o 7 de setembro em Brasília e o 7 de setembro da Paulista. E parece que o de Brasília miou, né? E já tava um clima estranho esse 7 de setembro em Brasília, porque o Lula tinha convidado o MST, não sei, para desfilar lá, sei lá, o MST tem banda marcial para desfilar. Mas ele ia chamar o MST e isso incomodou os militares e ele acabou voltando atrás. E, na verdade, pelas fotos que eu vi do desfile de Brasília, não foi ninguém. Tanto não foi ninguém que não foi nem a Janja. Cara, é estranho pra caramba o que que foi, que clima tá esse? Entendeu? O que está por trás disso? A gente, o Lula tá só tipo, se aguentando na presidência, tentando manter a aparência de uma presidência que talvez aí já não tenha mais tanto valor, já tenha aí outros poderes que estão tomando conta do país. Porque veja bem, a gente vai discutir aqui tanto o 7 de setembro, vamos falar um pouco da Colômbia aqui, do presidente aqui da Colômbia, da Venezuela e da Argentina, que eu acho que são os quatro países chaves do cenário geopolítico da América do Sul, né? E é o que mais, todos esses países estão em evidência, talvez a Colômbia menos, mas junto com o Brasil, no papel que está tendo em relação ao a como eles estão lidando com a coisa na Venezuela, a Colômbia acaba tendo aí acaba pegando carona aí nesse protagonismo. Então, talvez seja isso, tipo, o Lula, ele não tem mais moral, nem com Maduro, parece, porque o Maduro revogou a custódia que o Brasil tinha na Embaixada Argentina lá. A Embaixada Argentina que estava servindo de asilo para perseguidos políticos venezuelanos. Então, era até uma coisa de se preocupar, né? Quando o Brasil falou que ia tomar conta, o medo era que ele entregasse esses asilados para as forças do Maduro, né? E daí é prisão, tortura, os nove básicos aí de qualquer ditadura. Mas não, não entregou, mas também o Maduro então revogou, o que parece que existe um desacordo entre o que o Lula fala. Também o Lula não está assim apoiando o Maduro com toda a força, ele está dando mais os. São discursos que irritam, mas porque fica. Eu quero ver as atas, essas atas que já, tipo. Mano, esquece essas atas, tá? Não tem essas atas. Eles tentaram comprar na Shein, não conseguiram, entendeu? Foram chineses lá de Cuba, cubanos e chineses, não conseguiram forjar as atas. No fim, o conselho eleitoral deles falou que era o Maduro. E não mostrou ata nenhuma, só falou que era. Então tá bem estranha essa história. E daí vem esse 7 de setembro, que tem fotos de uma Brasília deserta. E tem um carro presidencial com o Lula desfilando, só para as bandas marciais. E não tem. Não tá com a Janja. A Janja eles já tinham, acho que, tirado da jogada, porque ela falava merda, né? E acabava que pegava mal. Era cringe, né? Como se diz aí na gíria da modernidade. Era cringe. E daí então, nem no desfile ela foi. O que que tá acontecendo? Né? E enquanto isso, em São Paulo, o Bolsonaro faz um 7 de setembro paralelo, em que tem presença de, sei lá, muitos milhares de pessoas. Eu não sei quanto é. Sempre essas multidões, porque multidão é multidão. Qual que é a diferença de uma multidão de 500 mil pessoas para 1 milhão de pessoas? Né? É uma multidão. E teve lá, e teve vários deputados, senadores, do Novo, de partidos, vamos dizer assim, de direita, entre aspas, de oposição, que participaram lá em São Paulo. Então esse é um. É pelo menos um ato que expressa bem a figura de como tá a situação do Brasil, entendeu? Como Brasília cada vez mais se isola do povo, se fica parecendo uma bolha. Aí isso lembra muito naqueles Jogos Vorazes lá, que você tem a galera do distrito, dos distritos e a galera da capital, e a galera da capital tá numa bolha, onde o pessoal nos distritos estão passando fome, mas na capital eles estão tomando um remédio para vomitar, para poder comer mais. Porque tem muita comida. E então fica essa história. E é uma coisa que eu sempre falei desde o meu ponto de vista, que eu sou a favor de qualquer estado, qualquer região do Brasil de se separar. E eu nunca comprei o argumento de que, ai, porque tá se separando do Brasil. Porque não gosta do Brasil, porque é anti-Brasil, Eu não entendo a separação, um movimento separatista, como separar dos outros estados brasileiros. Mas o movimento separatista, ele é um movimento de independência de Brasília. Então não é porque São Paulo tem um movimento separatista que eles não gostam de nordestino. Tem muita gente lá que não gosta de nordestino fazendo ou não fazendo parte do Brasil. O que eu acho que tem que ser visto que é a independência. Pernambuco quer se separar de Brasília, eu acho que tem todo o direito de fazer. Se o Sul quer se separar de Brasília, quer. E é só você imaginar no que significa esse 7 de setembro, que foi a separação do Brasil do governo português, em que, se você pegar as proporções da época, os estados hoje são muito mais explorados por Brasília do que o Brasil colônia jamais foi explorado por Portugal. É só você pensar na carga tributária que existe e não só na, vamos dizer assim, no imposto de renda, mas de tudo, toda a máquina que existe, que faz com que a produtividade no Brasil seja encolhida, né? Porque é aquela coisa, se você taxa o empresário, o cara que está empreendendo, o que você está fazendo é que você está cortando as pernas do progresso, da criação de riqueza. E é o que o Milei tem batido lá na Argentina. O empresário não é o vilão, o empresário é o herói. O político é o vilão. Entendeu? O político é o vilão que vai lá e rouba e tira da sociedade. E mesmo que tenha a desculpa do para fazer programas sociais e caridade com o dinheiro dos outros. E que, na verdade, se você não está de acordo, é porque você quer que pobre morra. É uma grande falácia isso. Porque não existe melhor coisa para ajudar a pobreza que é a criação de riqueza, que não é a criação de riqueza. Então não importa, entendeu? Não importa que o empresário está ganhando milhões de dólares, enquanto que o empregado lá embaixo na pirâmide, na escada, sei lá, no organograma da empresa, está ganhando um salário mínimo. O que importa é que não existe como você tirar desse cara e dar mais do que isso pro empregado lá de baixo. A única forma de você fazer isso é você permitindo que esse cara, esse empresário que está ganhando milhões aí, tenha concorrência. Porque ao momento que existe esse cara ganhando milhões, existe um grande interesse de outras pessoas em empreenderem nesse setor também e ganhar milhões também e vão começar a disputar pelos melhores empregados. Agora, se você não deixa o empresário empreender e criar e crescer, você sempre vai ter um povo necessitado. Você nunca vai chegar num ponto que ninguém precisa de ajuda. E talvez nunca chegue num ponto que ninguém precisa de ajuda. Mas a gente pode chegar num ponto onde as pessoas que necessitam de ajuda é tão pequeno, é tão reduzido, que seja administrativamente fácil fazer através de organizações não governamentais. E aí eu digo realmente organizações não governamentais, certo? Porque organização não governamental que recebe dinheiro do governo é uma organização governamental de satélite, entendeu? Que eles usam para fazer as coisas que eles não podem fazer como governo. Então, como governo, eu não posso gastar um monte de dinheiro em Twitter para fazer propaganda do Estado. Mas eu posso ter ONG financiadas pelo governo que vão fazer tuitaço, que vão fazer esse tipo de coisa. Então é mais ou menos isso. Quando a gente pensa em 7 de setembro, na independência do Brasil, eu acho que tem que ficar essa lição. Da independência do Brasil, que foi importante num determinado momento, não foi importante para a população, mas para o momento político brasileiro, certo? Quando a gente pensa na independência do Brasil, não é o cara lá, o Dom Pedro I no cavalo levantando a espada. O que a gente tem que pensar na independência era tipo, é um movimento político que teve de uma briga entre oligarcas portugueses e oligarcas brasileiros, e os oligarcas brasileiros ganharam e se separaram. Tem toda a história, que daí você pode ver no documentário do Brasil Paralelo lá, que talvez se não tivesse separado teria sido melhor, porque a coroa portuguesa estava pensando em fazer do Brasil a matriz de Portugal, da coroa portuguesa. Aí, eu não sei. Entendeu? Eu acho que eu acho que até um ponto, quando eles contam a história, faz sentido e de repente já não começa a fazer tanto sentido assim, que seja que realmente teria sido essa esse o desfecho. Talvez o desfecho teria sido que os oligarcas portugueses iam ganhar, a matriz ia ficar lá. E eles iam ter que começar a explorar mais, a roubar mais, através de impostos, as riquezas que estavam sendo criadas na colônia. Então, o 7 de setembro, na minha cabeça, é sempre pensar em independência, e não tem como não pensar em independência sem pensar em independência de Brasília. Porque enquanto você tiver uns caras lá em Brasília, e é isso que eu acho um sarro, que para mim não tem nem discussão. Tem um bando de mané em Brasília que tá decidindo como que o José lá do Rio Grande do Sul, o João lá do Rio de Janeiro e o Antônio lá do Pará vão viver a vida. Sendo que cada um desses três, eles vivem num país diferente em termos de realidade. Tanto geográfica, social, climática. Entendeu? É a mesma coisa que você fala: ah, então vamos dar um carro para todo mundo no Brasil. Mas tem lugar na região amazônica que o melhor não é um carro. Se der um carro, um Honda Civic, para um cara que mora na Amazônia, talvez ele não consiga sair, não consiga nem chegar na casa dele, não consiga. Fazer nada. Talvez seria melhor se você tivesse dado um Uno Mille, um Fusca, consegue andar melhor em terrenos assim. Ou às vezes uma canoa, dependendo de onde o cara vive. Eu não sei se tem lugar na Amazônia brasileira que só se chega através de canoa. Ou através do rio, né? Não necessariamente canoa. Mas eu sei que, por exemplo, aqui na Colômbia existem povoados que não têm acesso por estrada, por terra. Você tem que ir através do rio. Então, não sei, provavelmente no Brasil tenha essa mesma situação. E é isso. Fica legal, então, você pensando a partir desse momento, que o 7 de setembro em Brasília perde protagonismo para um 7 de setembro paralelo em São Paulo, que eles chamam de um 7 de setembro. Que os bolsonaristas organizaram, e parece mesmo que foi organizado por bolsonaristas, porque inclusive o Jair Bolsonaro discursou no 7 de setembro lá. Mas eu não sei se esses milhares de pessoas que estavam lá, essas milhares de pessoas, eu não sei se eles são. Realmente bolsonaristas. Ou se eles apenas. Ou se eles apenas estão putos com as medidas do Alexandre de Moraes. E resolveram aí se manifestar. Porque é mais ou menos o que aconteceu em 2013. Eu sempre conto aqui no podcast. Né, a minha participação nos protestos de 2013, como foi a partir daí que eu decidi que eu nunca mais ia em protesto. Porque é isso, quem está organizando o protesto coloca na mídia lá uma agenda. Mas isso não quer dizer que a massa que está lá fazendo protesto concorda com aquela agenda. Eu, em 2013, fui no protesto. E quando eu vi qual era a agenda do protesto que eles entregaram para o prefeito, eu não concordei, não concordava com nada. E tinha coisa que eu era contra. Tinha coisa que eu era, tipo, isso aí, foda-se. Mas tinha as coisas que eu falava, não, isso aí é errado. Tem muitas outras coisas na lista antes disso. Né? Dentre delas era a construção de uma ciclovia na cidade que. Construíram, gastaram milhões para construir uma ciclovia, que deve ser uma ciclovia super tecnológica, né? E ninguém usa. A ciclovia é usada para a galera passear cachorro, passear um bebê no carrinho. Mas ciclovia mesmo, porque é uma cidade cheia de subida, não é legal para você andar de bicicleta. Diferente que nem você tá em Santos. Santos, você vai tipo de. Você vai ali de São Vicente até a Balsa do Guarujá de bicicleta, você nem sente, porque é reto. É praia. Agora, lá não. Interior de São Paulo, Botucatu, é só montanha. Não é tão a cidade com mais montanha que eu já fui. Ela é, mas é bastante subida. E a outra coisa era, tipo, ter um ônibus de graça ligando um campus da Unesp ao outro campus da Unesp, que o busão passava vazio. Eles colocaram o busão, atenderam a demanda. Ou seja, que coisa desperdiçada. Fez todo um movimento, a cidade inteira foi lá, porque daí tinha meia dúzia de estudantes da Unesp que estavam na organização, eles que entregaram a lista das coisas lá que queriam para o prefeito. E ficou como se todo mundo que tivesse lá tá pedindo ciclovia. Então, aí que eu vi e falei, mano, protesto é zica, entendeu? Até que esse protesto do Bolsonaro, existe uma agenda comum, certo? Porque eu acho assim, pode ser que quem tá lá no protesto não seja bolsonarista. Pode ser que não goste de Bolsonaro ou não ache que o Bolsonaro foi um bom presidente, mas eu acho que é seguro falar que a maioria lá está contra a ditadura do STF, né? As decisões do STF em relação ao Twitter, ao X, a perseguição aí de usuários desde 2019 aí com esse inquérito das fake news. Então eles estão. Eu acho que é seguro falar que pelo menos esse protesto, isso é uma agenda em comum. Agora, a outra agenda, se eles querem o Bolsonaro elegível de novo, aí eu já não sei. Entendeu? A minha opinião é que, mesmo que eu acho que o cara ele pode. Eu sou contra o negócio da ficha limpa. Entendeu? Porque eu acho que é muito fácil daí você tirar os seus oponentes. É só você fazer ele ser condenado de alguma coisa e você tira o seu oponente. E eu acho que se o povo, se é uma democracia, se é lá o voto individual que vale, e se eles querem votar em qualquer pessoa, seja uma pessoa honesta ou o pior ladrão assassino do mundo para ser presidente, eles têm o direito de fazer isso, né? E isso é aquela coisa. Se quem escuta aqui sabe, eu sou anarquista, então democracia para mim não significa nada. Mas se você vai jogar no jogo da democracia, você tem que aceitar, né? Os prós e os cons da democracia. E democracia é a pessoa pode escolher, é o povo pode escolher. O povo pode escolher, inclusive, se eles querem ter arma, se eles não querem. Eles podem escolher se você tem arma, se a maioria escolhe que ninguém tem arma, daí ninguém tem arma. Entendeu? Então, essa é a democracia. E daí tem talvez aí algumas ressalvas de direitos naturais, mas mesmo isso dá para argumentar que dentro da democracia eles falam o que pode ser direito natural. Mais ou menos que nem a liberdade de expressão no Brasil, entendeu? Existe na Constituição a liberdade de expressão? Sim. Mas também existe um monte de coisa lá falando de como não existe, entendeu? A liberdade de expressão existe, mas. E daí tem uma caralhada de coisa que tira a liberdade de expressão. Então não existe a liberdade de expressão. Não é o que eu falo. Se um direito seu pode ser confiscado, pode ser alterado, ele é uma permissão, ele não é um direito. Mas é isso. Achei legal ter o movimento em São Paulo, só porque. Mostra que a galera tá putaça e eu acho que completamente compreensível que esteja putaça, né? Eu não sei se isso vai ter alguma saída, se vai ter alguma. Se vai dar em alguma coisa, né? Porque essa é a realidade. Às vezes a galera vai lá, faz mó estardalhaço, mas não dá em nada. Vamos ver. A mídia claramente está pintando isso como um movimento bolsonarista e tentando diminuir a significância do acontecimento. Eu acho que, né, a minha opinião é que é muito significativo você ver, é simbólico. Mesmo que não fale assim, ah, não tem poder legal de mudar nada. Não tem. Mas é simbólico você ver um ato no dia da independência, um ato paralelo ao governo nacional, ao governo da república. Porque mostra que eles estão comemorando a independência e que eles entendem que eles não fazem parte desse governo. Ou seja, começa-se assim um movimento de independência, né? Quando você começa a ter esse tipo de coisa. E provavelmente a coisa vai ficar muito pior antes de melhorar. Mas é isso aí, essa foi a... E eu vi, teve no X. Nossa, montei bem pra caramba a pauta, né? Porque eu fico só lembrando coisa que tem que colocar. E eu vi, tava no X, que fizeram um space com o pessoal lá dos Estados Unidos. Eu tô tentando lembrar, é Mario... Ah, não lembro o nome do cara. Mas ele tem, é um cara que tem postado muito sobre a situação do Brasil, da Venezuela. É um cara que, pelo que eu entendi, já teve problemas aí com a justiça brasileira por conta de relacionamento com o Alan dos Santos. E eles fizeram um space. E foi muito engraçado, porque daí tava o Monark, tava no space. O space é, pra quem não sabe, é tipo uma... É tipo uma live no Twitter, só que é só áudio. E qualquer um que tá na live pode pedir pra falar. Acho que se você é verificado, você tem que ter o blue check lá, você pode pedir pra falar no Space. Então daí você viu, teve várias contas ali falando. E muito engraçado, porque, bom, eu estreiei meu podcast em inglês faz 2 semanas, 2, 3 semanas. Já estamos no segundo episódio, busca lá, The Libertário, também no Rumble, ou onde você escuta o seu podcast, você pode ir. E eu, assim, fazendo podcast em inglês, é muito difícil, porque uma coisa é quando eu converso em inglês com alguém, certo? Que daí você está falando, você tem um sotaque, você tem um trejeito, umas palavras que você erra, uns erros... Né, gramaticais, que você sabe que você sempre faz, mas vai, porque você está conversando com alguém. A partir do momento que vira a chavinha que você está gravando, é 2 vezes mais difícil falar. Aí o sotaque fica 2 vezes mais pesado. E quando você começa a falar de alguma coisa que você não tem absoluta certeza do contexto, você começa a enrolar e voltar e tentar falar e tenta falar de outro jeito. E foi muito engraçado porque eu tava me sentindo um pouco, tipo, será que eu não dei um passo maior que a perna e achei que o meu inglês era melhor do que é? E fui lá. Só que daí a hora que eu vi o pessoal no Space lá falando inglês, eu falei, eu tô na média, tá ligado? Tipo, não acho que foi... Porque também é... Inclusive, tem uma deputada, Bia... Kisses? Ah, não sei como é. Acho que é essa. E ela ficou muito irritada com o cara lá. E é foda. Você fica irritado numa segunda língua. É absurdo. Você começa a travar e começa a falar coisa errada. E daí você começa a ir pra linguagem mais chula, né? Porque é o que você consegue fazer no momento da raiva. E eu falei, nossa, ainda bem que eu já tive alguns embates assim em inglês mas nunca ao vivo, nunca, né, sempre uma conversa com amigos num happy hour virtual assim, e daí você conversa, e tem vezes que é foda mesmo, você começa a ficar mais irritado e começa a travar tudo. Eu falo, eu tenho esse objetivo dentro do meu casamento, né? Porque como Quem já ouve o programa sabe, a minha esposa é colombiana, mas ela fala muito bem português. E faz 8 anos que eu tento deixar ela tão puta que ela não consiga me xingar em português, que ela tenha que ir pro espanhol. E até agora não consegui. Não consegui. Eu acho que ela é muito paciente e ou ela é muito boa no português, que ela tem uma tolerância bem alta. Mas estamos aí, 8 anos tentando, 8, 9 anos, 9 anos já tentando. E vamos aí, vamos ver se até o final das nossas vidas eu consigo que ela me xingue em espanhol. Ou melhor, não, né? Porque vai que daí é só na hora que for o último xingo, né? Aquele me voy. Me manda de carajo. É, talvez eu tenha que pensar essa minha estratégia. Mas é isso aí. Então foi legal ver o pessoal falando no Space lá. Eu imagino que pro pessoal americano que tava escutando, deve ter sido muito engraçado ver porque começou a virar bate-boca assim. No final, depois parou, entendeu? Porque isso tinha um cara lá que ele tava defendendo a STF, entendeu? Então ele tava falando assim: não, mas o que o STF tá fazendo é legal, porque eles falaram que é legal e eles que decidem se é legal. E daí o pessoal vinha com tipo 10 mil argumentos por que não era legal, entendeu? Não, por que tava fora do poder. E daí ele aceitava, ele falava assim: não, eu acho que ele que teve um. Overreach, né? Como que seria overreach em português? Não sei. Que ele foi além do que ele deveria fazer. Mas mesmo assim ele falava que era legal. Então não deu muito para entender. Ele foi massacrado e acho que. Não massacrado assim, nem, não acho que ninguém humilhou ele, não. Mas teve essa deputada ficou muito brava com ele, porque ela falou que já era a segunda vez que ela tava num space e ele vinha falando baboseira. Isso é meio foda, porque você tem que sentir o lugar que você tá. Imagina você entrar num space, não vai ter mais, porque essa galera não tá mais no X, mas vai lá. Você entra num space que tá, sei lá, Felipe Neto, quem mais? A Daniela, é Daniela Lima, acho, da Globo. Sei lá, tá a galera da Globo, galera da CNN, e você entra lá querendo falar de algum argumento pró-conservadorismo ou pró-libertarianismo, cara, você vai ser massacrado, entendeu? Não adianta. Fica de boa. O Space, eu acho que ele é um conceito interessante, mas. Tipo, a pessoa tem que ver o que tá entrando. Tem cara que adora isso. Ele acha que ele tem que dar a versão da verdade dele. Das coisas. E não é. Tipo, mesmo que você esteja certo, dependendo da onde você vai falar, você só vai tomar patada. Nesse caso, ele nem estava certo. Então, até que foi merecidas as patadas que tomou. E teve uma hora que ele falou que não concordava com as ações do Alexandre, mas que era legal. Então, não, sei lá. Ficou meio estranho, na verdade, né? O que ele quer defender que é legal ou não. Tipo, porque vamos lá, tem isso. O que que é legal? Em termos de é o que o cara, né, o que o cara que assina se é legal ou não fala? Porque eu acho que não. Eu acho que se o STF assinar que escravidão é legal, não vai fazer a escravidão ser legal. Vai fa fazer o STF cometer um crime. A mesma coisa, tipo, e a escravidão já foi legal. Ela já foi uma coisa legalmente aceita sob o olhar jurídico. E você já teve na no, no durante o Holocausto que genocídio era legal perante o olhar jurídico. Mas nenhuma dessas coisas servem de desculpa. Porque elas foram crimes cometidos pela força que legalizava elas. Certo? Eu não, se você é o cara que faz o que é legal, o que é ilegal, e você faz que um crime é legal, o que você está fazendo é cometendo um crime. Não vai fazer o negócio ser legalizado. Você não tá, você não muda. O cara pode mudar a lei, ele pode mudar o que está escrito no papel, mas ele não muda o conceito ético do que é legal, do que não é legal. E vamos virar a chave aqui, então, falar um pouco da Colômbia, onde o presidente, então, ele tá acusando todo mundo de tentar um golpe. Estão tentando dar um golpe nele. E o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, ele... Bom, primeiro que começaram a gritar fora Petro nos estádios aqui, para todo lugar. Twitter tá sempre como a hashtag trending, fora Petro. E ele falou que isso é só os ricos que estão gritando, os ricos assassinos. E olha, se fosse, a Colômbia era uma Suíça, rapaz. Um estádio inteiro gritando fora Petro e só tem rico ali? Caramba, hein? Tá muito bem a Colômbia aí. E daí agora ele tá falando que estão planejando um golpe de Estado porque estão investigando a campanha dele. Que ele recebeu. Bom, já teve o filho dele falando que a campanha dele recebeu fundos que vinham do narcotráfico. E agora o Conselho Nacional Eleitoral está investigando por ele ter recebido dinheiros, por ter recebido dinheiro de maneira irregular e de ultrapassar o máximo que podia receber, coisas assim. E ele então já está se preparando aí, porque tá falando de golpe de Estado. E o Gustavo Petro, ele é o cara, ele falou que o que tem na Venezuela, não, vamos dizer assim, não é uma ditadura. Ou seja, ele fala que os opositores dele são hipócritas, porque eles ficam falando que o que tem na Venezuela é uma ditadura, quando que o que teve na Colômbia faz 3 anos, ou seja, antes dele assumir, era uma ditadura. E o argumento para isso é, sei lá, que ele tomou uns uísques a mais e... Né? Ele já falou que o Bolívar, Simón Bolívar, ressuscita a cada 200 anos. Então, não dá para entender muito bem. Mas dá para ver um padrão do discurso que ele fala, mesmo o discurso que faz o Maduro, que é esse discurso de tipo, eu sou a vítima e eles estão me perseguindo. E claramente teve greve de caminhoneiro aqui na Colômbia. Então, daí quando teve a greve de caminhoneiro, ele falou que não, que aquilo lá não era uma greve. Provavelmente porque os caminhoneiros aqui são todos milionários, né? Então também é só rico que tá fazendo greve. Ele fala que ele falou que a greve que os caminhoneiros estavam fazendo não era. Ele sabe ver quando é uma greve orgânica, motivada por querer uma mudança social. E quando que a greve é, na verdade, interesses políticos aí da oposição. E a diferença é que quando é por um movimento social, que quando é uma mudança social, o que os grevistas pedem é justo. Julgado por ele, é claro. Ou seja, se eu concordo com o que está sendo pedido na greve, aí a greve é justa. Ou seja, quando eles faziam greve, mas era o meu opositor que estava fazendo merda, aí beleza. Aí a greve é justa. Agora que eu tô aqui no, na presidência, então daí não. Daí a greve é injusta, então simplesmente são capitalistas malvadões, burgueses safados que estão fazendo a greve. Né? Esse é o pensamento do cara. Então é isso, e ele tá também. E isso mostra como que a esquerda perdeu o poder na América Latina, né? Tanto a gente vê aí o Brasil, 7 de setembro em Brasília, ninguém, paulista lotada. Daí você começa a ver a Colômbia teve o que eles chamaram de primeiro presidente de esquerda, Mas eu li sobre os outros presidentes e, para mim, a Colômbia nunca teve um presidente de direita. Ela meio que teve o Uribe. Mas eu não sei nem como que eles colocam o cara dentro de ser de direita. É só porque ele tipo fez guerra contra a guerrilha, e a guerrilha era de esquerda, então ele é de direita. Por esse, né, por esse marcador, sim, mas ele não diminuiu o tamanho do estado, ele não é... Se alguma coisa, ele aumentou o tamanho do Estado, porque ele fez a guerra contra a guerrilha, dando muito poder para as forças policiais e militares irem contra a guerrilha. Então isso cresce o poder do Estado. E ele tem nas costas dele toda a história dos falsos positivos, que eu não sei se é verdade ou não, também nunca investiguei muito, mas é aceito como verdade no conhecimento, no senso comum. Que basicamente ele criou incentivos para que guerrilheiros fossem assassinados, e os policiais e militares que assassinavam guerrilheiros, eles eram recompensados, o que criou então um incentivo para assassinar pessoas que não eram guerrilheiras, mas colocar elas como guerrilheiras. E então é isso. Eu não sei como funcionou essas recompensas. Ninguém conseguiu me explicar direito isso até hoje. Eu não fui atrás para saber. Então, por isso que eu falo, eu não sei. Pode ser verdade, como pode não ser. Mas o que eu sei é, o cara cria um aparelho estatal que vai atrás de guerrilheiro, que cresce. É que nem assim falar, ah, o. Sei lá. É que também é complicado. Volta no problema do que é direita e o que é esquerda. Porque sempre que eu falo de direita, eu penso em direita liberal. Eu penso em direita, tipo, capitalismo selvagem. Não interfira, né? Deixa, laissez-faire. E daí vem, não, direita nazista, né? Se os nazistas eram de direita e eles não tinham nada de laissez-faire. Eles não tinham nada, e eles eram também o Estado com poder militar grande, e indo atrás de pessoas inocentes, mas que eles escreveram num papelzinho lá que podia. Então, segundo o nosso amigo do Space lá, era legal. Então é isso, entendeu? Não dá. Por isso que fica cada vez mais complicado usar esses termos, direita. Daí você chega uma pessoa, você é de direita? E a pessoa fala que é. E daí, beleza, você tem que fazer mais umas cinco perguntas para entender ainda que tipo de direita ela é. E a mesma coisa de esquerda, né? Porque é o que eu tava conversando outro dia com a Alejandra. Tipo, eu consigo conversar com uma pessoa de esquerda? Esquerda liberal, de eu quero que legalize maconha, eu quero que legalize as drogas, eu quero que gays possam se casar, sei lá, toda essa parte da esquerda, originalmente a esquerda liberal, certo? Era mais ou menos essa ideia, a esquerda hippie, vamos dizer assim. Daí você tem a esquerda marxista, né? Ah, eu consigo conversar com a esquerda marxista, com um cara, não com um cara que leu o manifesto marxista, manifesto comunista, e acha que é marxista, com um cara que realmente tem um pouco mais de noção, que entenda tanto da parte de como Lenin colocou o marxismo em prática, de toda a história da revolução na América Latina, de Che Guevara, disso. E o cara defenda um conceito, entendeu? Ele não defende esses caras, ele não defende o que já foi visto, mas ele defende o conceito, aquele, né, situação final da visão de Marx, que era uma sociedade que evolui até um comunismo, onde não se tem mais propriedade privada. E eu consigo conversar com esse cara porque Normalmente a gente vai entrar num acordo no que é o corporativismo, né? De como o Estado se une com empresas privadas e criam essa forma de governar através de oligarquias. E no fim, tipo, um Estado comunista, né? O objeto final da teoria de Marx. Ele poderia ser anarquista. Marx não coloca, Marx era estatista, mas ele poderia ser. Acho que tem um outro cara lá que ele coloca aqui, que seria mais anarquista. Mas enfim, você consegue conversar. Não quer dizer que você concorda. Não quer dizer que você concorda com o que o cara fala, mas você consegue conversar. O que eu não consigo conversar é com a galera de esquerda que é esquerda CNN. Esquerda Globo, sabe? Ah, por que que a vacina dá certo? Ah, porque a Globo falou que dá certo e todos os especialistas que a Globo falou que dá certo falaram que dá certo. Ah, tá. Não, mas eu vi outros falando que não dá certo. Ah, não, mas esses outros não contam, só contam os que falam que dá certo, então é unânime. Todos os especialistas acham que dá certo, então dá certo. Ou também a esquerda 10 mil pronomes, essa também essa o cara, nem o marxista consegue conversar com esses caras, mano. Dos 10 mil pronomes. Mas é isso. Então, é importante a gente ver de como essa forma de governo, Petro, Maduro, Lula, está em decadência. E vamos torcer para que seja, e que seja uma tendência. A gente tem visto, né, libertários populistas que estão assumindo o poder. O exemplo é El Salvador e Argentina. Tem que ficar de olho como que vai se desenvolver isso também, né? O grande problema da forma como está sendo feita em El Salvador é que o cara tá indo fazendo guerra contra o crime lá também. O Nayib Bukele, e pode ser que acabe sendo um tiro no pé, certo? Porque aí você tem uma força militar muito grande, é tipo, você tem lá a máquina do professor Xavier lá, o cérebro, e é só você mirar para quem você quiser, né? Então também é perigoso quando você tem você tem uma população que tem uma força policial ali que é estatal, né? Que não é uma força policial privada, não existe concorrência para que eles sejam, para manter em xeque a honestidade deles. E nem eles estão ali trabalhando, não é uma empresa trabalhando para lucrar, né? Então você nunca sabe qual é o interesse. A melhor coisa é quando você sabe o interesse da outra parte. E quando a parte é uma empresa, é muito fácil. O que ela quer é lucrar. Agora, quando você começa a ter esses vínculos com o Estado, com o poder, que é o Monark sempre fala da BlackRock, mas faz sentido em alguns aspectos. A BlackRock, ela cria cenários onde ela vai ter menos lucros em prol de agenda política. Então isso é uma merda. Eu não quero. Eu quero que uma empresa queira ganhar dinheiro. Eu não quero que ela tenha agenda política. Entendeu? Ganhe dinheiro e ofereça um bom serviço para isso. E é isso aí. Então, mudando aqui, falando então do Maduro. Maduro revogou a custódia do Brasil. O Brasil estava custodiando a embaixada argentina lá. A embaixada argentina estava servindo de asilo para vários perseguidos políticos da Venezuela. E o Maduro tinha colocado o Brasil, talvez com a esperança de que o Brasil iria entregar os asilados ao poder, às forças do Maduro. E acabou que isso não aconteceu. Então o Maduro revogou a custódia, acusando. Né, diz ele que tem provas que ataques terroristas estavam sendo planejados. Provavelmente ataques terroristas Para ele é a pessoa twittar, o Maduro perdeu, né? Maduro ditador. Provavelmente esses são os ataques terroristas que estavam acontecendo lá. E daí, como isso não aconteceu, ele revogou e até tinha colocado um cerco policial. O que eu entendi, as últimas notícias, deixa eu até ver se eu acho aqui de novo, mas é que ele teria tirado, estava um cerco policial em volta da embaixada. E ele tirou o cerco policial na embaixada. Talvez o Lula tenha dado uma ligada pro cara para falar: Fião, se você invadir a embaixada, nem eu vou conseguir te defender. E daí então, talvez ele deixe os caras saírem fora, né? Acho que provavelmente vai ser isso. Ele vai confiscar lá o prédio da embaixada, mas antes disso vai deixar que todos os brasileiros que estão lá tirem os asilados e mandem provavelmente para a Argentina ou outro país. Não sei se viria. Mas isso mostra uma quebra de relacionamento, de poder e relacionamento entre os dois, entre Maduro e o Lula, né? Quer dizer que o Lula não teve o poder de soltar e o Maduro não conseguiu confiar no cara o suficiente para deixar lá os asilados. Então, nisso aí, ele deu a custódia para o Brasil não entregou os asilados, ele tirou a custódia do Brasil e vamos ver o que que vai dar nisso aí. O que eu escutei falar essa semana é que, na verdade, o Maduro, mesmo as forças do lado, e acho que eu já comentei, eu cheguei a comentar isso aqui, que mesmo as forças do lado do Maduro já estão vendo que não tem muito para onde ir, com o governo atual. Só que o Maduro é o único que acha que não, que tem que ir até o final. Entendeu? Então eu não sei o quanto disso é verdade e o quanto disso é importante para que ele consiga se manter no poder. Porque uma vez ele perca o apoio das forças militares, acabou. O problema é que parece que as forças militares serão os últimos, né? Ele tem tirou vários generais, com certeza tem várias pessoas desertando. Porque é aquela coisa também. Você é policial, mas você não é só policial. Ninguém é só policial. Né? Essa é uma das críticas que eu tinha para a galera que vê o policial só como o braço armado do Estado. E é verdade. A força policial é o braço armado do Estado. É quem vai te dar porrada. É quem vai. Mas o cara que tá lá com a farda, ele tira, em algum momento do dia dele, ele tira essa farda. Ele vai cuidar da família dele, ele vai no churrasco com os amigos, ele toca violão, ele faz. Então, é aquela coisa. Não é o discurso de só seguir ordens, mas também não é a coisa de tipo, o cara ele é um vigarista, entendeu? Ele é um sádico. Eu conheci alguns policiais na minha vida e nenhum deles eram pessoas más. Eram pessoas muito boas. E muito gente fina, só que eles tinham uma visão de que eles precisavam fazer o que eles estavam fazendo, que o que eles estavam fazendo era heróico. E até certo ponto, né, o ponto do policiamento, da parte de segurança que existe independente do Estado, né, é que nem a gente vê, existe segurança privada. Então existe papel para o policial fora do estado. A parte que é horrível é a parte que nem a parte de perseguição, né? A parte de tentar encontrar um crime onde não existe. Né? Vou pegar o moleque lá, tá fumando maconha. Não tá fazendo mal para ninguém. Não, ninguém é a vítima nessa relação. Só o cara só tá fumando maconha. Não tá fazendo nada errado. Daí vai lá e desce o cacete no moleque. Essa parte tá errada. Entendeu? Ou então, o camelô tá lá fazendo, trabalhando, ganhando o dinheirinho dele e vai lá e confisca toda a mercadoria do camelô. Tá errado. Entendeu? O camelô não tá obrigando ninguém a comprar dele. Quem compra dele sabe que tá comprando de um camelô, que a garantia, a qualidade não é a mesma. E então são só coisas ridículas desse tipo. E que seria ótimo se o. E já é um pouco assim. Né, a gente tem que lembrar que estamos no, no, na América do Sul, né? Não é só no Brasil, é uma coisa geral, onde as leis são mais como guias do que realmente regras, né? Então, muitas vezes o policial ele não exerce a lei exatamente como está no papel, ele até usa um pouco do seu julgamento, e muitas vezes tem a parte da corrupção, que você consegue, e muitos policiais aceitam suborno, que muitas vezes é o que faz a coisa funcionar, entendeu? O cara para todo mundo lá e o cara tá, sei lá, tá com o capacete da moto vencido, que a única pessoa que pode se foder por conta disso é o próprio cara. E daí o cara fala, ah, me dá cinquentão aqui e vai embora. E lembra de trocar o capacete. E beleza. Né? Eu não acho que o suborno seja válido numa interação entre um assassinato. Ah, me dá um suborno aqui e eu não falo nada que eu vi você matando essa pessoa. Não, claro que não. Mas tem quando são crimes sem vítimas, o suborno acaba sendo uma forma de resolver as coisas mais fácil. E sem aquela demagogia de ai, corrupção é corrupção, não importa o tamanho. Importa o tamanho, sim. Entendeu? O cara recebeu um suborno para deixar o motoqueiro com o capacete vencido e ir embora para casa, é uma coisa muito diferente do cara aceitar um suborno para esconder um assassinato. É completamente. Um é crime. Em qualquer forma de governo é crime você ser cúmplice num assassinato. E o outro não. O outro é tipo, ah, beleza, não existe nada aqui, mas eu também tô colocando o meu um pouco na reta aqui, então me ajuda. Assim eu compro um leite ninho pra minha filha e já era. Mas é isso. Bom, e só lembrando então, fazer aqui alguns avisos. Eu não sei ainda como é que eu vou fazer com o grupo do Telegram, com as lives. Como é que eu posso fazer para colocar? Ah, eu não sei se dá para colocar o link, mas eu vou ter que ver isso. Por enquanto, se você quiser entrar no grupo do Telegram, o grupo Telegram ele é fechado, mas eu sempre deixo um link de convite na descrição do episódio. Então, se você achar o episódio em qualquer aplicativo que você escute podcast, você acha lá Terapia da Conspiração, acha um episódio, tem o link do Telegram lá. E você pode entrar para o nosso grupo do Telegram, nosso chat, e conversar com a gente. E também, se você tiver alguma opinião, um dos canais que você pode entrar em contato com a gente é através do Twitter, né, do X, @podcasttdc. E também através do e-mail. O nosso e-mail é contato@terapiadaconspiração.com. Beleza, já chegamos aqui em 1 hora de live, minha primeira live. Eu nunca tinha feito live. Na verdade, assim, já tinha feito eventos ao vivo, mas é tipo palestra, essas coisas. Num podcast, assim, falando merda 1 hora, nunca tinha feito. Carros fabricados no Brasil sobem no ranking na Argentina. E é isso mesmo. Essa é uma notícia importante porque isso vem junto com as medidas do Milei de, ao mesmo tempo, tirar barreiras para a importação de carros e baixar impostos em comercialização em moeda estrangeira, o que faz com que os carros brasileiros fiquem mais competitivos no mercado argentino. E essa é uma coisa engraçada, porque, cara, o carro brasileiro, ele tem um preço. O carro brasileiro, assim, o carro que é montado no Brasil, né? Ele tem um preço competitivo, mas não no Brasil. Ele é muito mais caro no Brasil do que quando ele é importado para outro país. Eu não sei se esse vai ser o caso na Argentina, ou se na Argentina ele continua sendo mais caro. Mas, por exemplo, aqui na Colômbia, o meu carro é brasileiro. É feito lá na Hyundai. E ele custa. E ele, primeiro que assim, o modelo exato do meu carro, com todo completo, com motor 1.6, quando eu fui ver, ele nem estava sendo vendido no Brasil. No Brasil vendia apenas o 1.0. Que eu imagino que deve ser uma carroça, porque é um Hyundai Accent, né? É o HB20 Sedan. E no Brasil, ele vendia 1.0 automático com ar-condicionado. Cara, como é que eu não sei como é que esse carro anda. Entendeu? Um carro 1.0 automático com ar-condicionado, você tem que escolher, ou você usa o automático ou você usa o ar-condicionado. Porque o meu 1.6 eu já tenho que fazer isso. Entendeu? Eu tô, principalmente aqui, que é muito montanha. Se eu vou subir uma montanha, eu tenho que passar para o manual. Ou então desligar o ar-condicionado. Porque ele vai tentar ma manter em baixa rotação o negócio e vai jogar lá para marcha 6 e não vai andar o negócio. Ou talvez eu que não manje dos paranauês de carro automático. Mas eu imagino que é isso, mais ou menos. E dos carros aqui, então, que estão fazendo sucesso, são montados no Brasil e estão fazendo sucesso na Argentina, o Volkswagen Polo, que ele subiu 472% em vendas de agosto de 2023 para julho de 2024. E um outro que subiu um monte é o Jeep Renegade, 826%. E Volkswagen Nivus, nossa, esse eu nem conheço. Esse é depois da minha época, já tinha saído do Brasil quando lançaram. Aqui na Colômbia não tem muito. Tem Volkswagen, você acha Volkswagen, mas não é muito comum. Não sei por quê, no Brasil é bem mais comum. Aqui é muito mais comum Mazda e Renault. E Chevrolet também. Bom, mas é isso então. Então é só vendo aí. Argentina dando certo. O El Salvador também aí conseguiu registrar na primeira semana de setembro, zero homicídios, né? Saiu de ser dos países mais violentos da América Latina, ou o mais violento da América Latina, para o mais seguro da América Latina em apenas menos de uma década, imagina isso. O Milei conseguiu na Argentina reduzir em 80% a inflação em 8 meses. Entendeu? Isso é visto que nem com o plano real, que foi todo um plano de mudar a moeda, de mudar nada. O Milei só com medidas de livre mercado, de desregulamentação, conseguiu fazer isso. Então é isso. E chegamos ao final de mais um episódio aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido informativo. E espero que esse novo formato de fazer com live dê resultado. Eu vou continuar fazendo assim e talvez eu comece a fazer até 2 vezes por semana para manter as notícias mais atuais, porque fazendo live, o legal é falar de notícias que estão sendo faladas hoje, né? Não é legal falar do que foi falado na semana passada. Então eu vou tentar fazer, também tenho que vou fazer uma pauta que vai ser mais América Latina do que só Brasil. Isso porque eu quero economizar a pauta com o meu outro podcast. Então eu solto em inglês e solto em português. E depois pego umas coisas desse episódio, vou falar que nem o meu último episódio no The Libertário, se vocês forem escutar, eu falo da Argentina e de El Salvador, certo? O que, na verdade, eu fiz o meu primeiro episódio lá bombou, eu já tô com, tipo assim, 3 semanas, deu mais de 700 downloads, o que para um podcast em áudio é bastante. Podcast novo, né, que ninguém conhece. Só que daí eu fiz o segundo episódio e ele não tá tendo o mesmo engajamento. Então o que eu acho é... Eu num primeiro momento, achei que era simplesmente por ser em inglês. Falei, ah, deve ser a realidade, né? Existe mais gente consumindo podcast em inglês do que em português. Então, isso mostra no número de downloads mais alto. Mas daí já o segundo episódio tá no normal, no que eu considero normal para um podcast que tá começando, né? Que... Tipo, do primeiro dia você não tem nem 10 downloads. Então é ver aí como é que vai e tentar fazer esse lance de fazer os dois podcasts com uma pauta parecida, mas um em português e um em inglês. Então se você quer escutar o inglês, você vai lá. O inglês vai ser mais voltado para libertarianismo, até pelo nome. E esse vai ser mais voltado a comentar notícias. Por isso que... Sei lá, eu não tento... Ele vai acabar sendo libertário, porque não tem como. Tipo, quando tinha o Davi aqui junto, o Davi fazia o outro lado. O Davi punha o chapéuzinho estatista e falava de como a democracia é bonita. Eu não vou falar que a democracia é bonita. Nem fodendo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, lembrem então de seguir no Rumble. Manda um e-mail, manda um e-mail, manda mensagem no Twitter, no X, e sei lá, vamos vendo como é que vai aí essa nova fase do podcast com lives. E se você quiser escutar a live, segue o canal do Rumble, né? Eu acabei de ver aqui no X não vai rolar, porque eu tenho que ter a conta premium. Então vamos fazer só no Rumble mesmo. E depois eu vejo se eu consigo jogar o vídeo no X. Porque por enquanto eu não vou assinar o X para fazer live. Só se começar a ter quórum. Mas é isso. E é isso aí. Manda e-mail, contato, @terapiadaconspiração.com. O X é @podcasttdc. E a gente vai ver como é que vai indo para eu fazer o canal do Telegram disponível aqui na live também. E, como sempre, se a gente falou alguma verdade aqui, saiba que foi sem querer.